Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta terça-feira, 2 de abril de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está a Daniela Gonzalez.
Olá, Lila, e a todos que nos acompanham. Nesta terça-feira, aconteceu uma programação especial em comemoração aos 24 anos da Rádio Metrópole. Diretamente do Teatro Sesc Casa do Comércio, os ouvintes puderam acompanhar de perto cada um dos nossos programas.
Isso mesmo. Foram 7 horas de transmissão que iniciou às 8 horas com o Jornal da Bahia no Ar, conduzido por Mário Kertész e Nardelli Gomes. A bancada recebeu o senador Otto Alencar, que relembrou o período em que a Radinha iniciou parcerias com rádios do interior do estado. Atualmente, mais de 300 municípios baianos recebem a transmissão da Metrópole. Na época, Otto era vice-governador da Bahia.
Também marcaram presença na bancada Rita Batista e Luana Montargil. As duas relataram histórias de quando entraram na Rádio Metrópole e momentos especiais vividos no início da carreira ao lado de Mário Kertész. E não parou por aí. Por telefone, o governador Jerônimo Rodrigues parabenizou o Grupo Metrópole e MK por 24 anos de forte atuação no estado.
Na segunda edição do Jornal da Bahia no Ar, Zé Eduardo falou da trajetória na rádio e dividiu a bancada com Camille Martinho. Outro momento especial foi vivido pelos ouvintes do Sintonia, quando Medrado interagiu com quem estava presente no teatro. Já o Jornal da Cidade recebeu a doutora Gilda Fuchs para responder às perguntas de quem acompanhou a programação presencialmente ou pelo YouTube. E fechando a noite, o cantor e compositor Jerônimo conversou com Dom Chicla, Vitória, Cristiele e Chico Kertész.
Na virada do milênio, dia 3 de abril de 2000, a então Rádio Cidade crescia e se transformava na Rádio Metrópole, que ficou conhecida por sua ousadia e jeitinho baiano. A Radinha foi pioneira em trazer notícias, discussão e comentários para as ondas FM, onde o foco era a transmissão de música por conta de sua qualidade sonora.
A ideia de levar uma programação típica da AM para a FM rendeu críticas no início, mas depois acabou revolucionando a rádio baiana. Viva a Rádio Metrópole! Que os 24 anos se multipliquem e continuem marcando a história do povo baiano com as principais notícias da Bahia e do mundo. Não somos malucos, estamos na Metrópole, onde você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Grupo de comunicação da maior rádio de notícias da Bahia.
Você pode conferir a programação completa no YouTube do Portal Metrô 1.
O assunto agora é a retratação do Jornal Nacional sobre uma matéria noticiada no último sábado, tratando das obras do VLT do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Durante participação na programação comemorativa aos 24 anos da Rádio Metrópole, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reconheceu a importância do pedido de desculpas da TV Globo, mas afirmou que o estrago já foi feito.
Na edição da última segunda-feira, o âncora William Bonner reconheceu erros na matéria e pediu desculpas. Ele declarou que o JN cometeu um equívoco ao não mencionar que 2 dias antes da transmissão da reportagem, a Justiça já havia revogado uma liminar que suspendia a licitação em curso e corrigiu o uso da expressão desperdício de dinheiro público, uma vez que os canteiros de obra e os anteprojetos serão utilizados nos planos para o modal.
De olho no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes validou mais de 21 acordos de réus pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 com a Procuradoria-Geral da República. No total, 102 pessoas que cometeram crimes avaliados como de menor gravidade tiveram direito ao benefício com revogação das medidas cautelares impostas anteriormente pelo magistrado.
O acordo de não persecução penal, celebrado entre o Ministério Público e o investigado, é realizado apenas com aqueles que respondem às ações penais, exclusivamente pelos delitos de incitação ao crime e associação criminosa. Neste caso, são as pessoas que acamparam em frente aos quartéis, mas não participaram ou não há provas de participação, efetivamente, da invasão às sedes dos três poderes em Brasília.
Os réus têm direito ao acordo que, após validado por um juiz, pode encerrar a possibilidade de punição por não responderem por tentativa de golpe de Estado, obstrução dos poderes da República ou dano ao patrimônio público. Para que o acordo seja validado, o investigado deve confessar os crimes e seguir algumas regras que serão fiscalizadas pelo juízo das execuções criminais do domicílio dos réus, como a prestação de serviços à comunidade, a proibição de cometer novos delitos e o pagamento de multa.
Além disso, ainda não é permitido o uso de redes sociais abertas e eles são obrigados a participar de um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Até o momento, outros 159 réus que participaram do ataque às sedes dos três poderes foram condenados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas variam de 3 a 17 anos.
É isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole, no Instagram e no TikTok, e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, pessoal!
Até logo, pessoal!